Então, até aqui ele falou no Perek Hei, ele falou sobre Zehirut. Zehirut é precaução. Ele vai falar que principalmente a diferença é Zehirut e Zrizut. Zehirut é precaução para não fazer pecados, tomar muito cuidado. E Zrizut, traduzindo literalmente, é agilidade. Então, nas mitzvot Aseh, sabe? Tem mitzvot Lotaseh e mitzvot Aseh. Então, nas mitzvot Lotaseh, que são os pecados, tem que ter precaução para não fazer os pecados. Nas mitzvot Aseh, tem que ter agilidade para sim fazer. Isso ele vai falar agora, no Perek Vav, Biur Midat HaZrizut, é da agilidade. Uma midah, é uma midah muito importante para a pessoa ter. Achar HaZehirut e Avo HaZrizut, fala o Mestre Rashi. Depois da precaução, vem a agilidade. Esses são os degraus da escada, né? Como ele começou a falar. A primeira coisa é Zehirut. Tendo Zehirut, se chega para HaZrizut. Então ele fala que HaZehirut sover ala Lotaseh. O Zehirut é sobre Lotaseh, os pecados. HaZrizut ala Aseh. Vahainu, o Pasuk Teilim fala, David HaMelech falou, Sur Merah Vasei Tov. Primeiro Sur Merah, primeiro não faça o mal, né? Se afaste do mal, e depois Vasei Tov, faça o bom. Vinyanosh el Azrizut Mevuar, o Inyan do Azrizut Mevuar, Sheu Adamal Mitzvot, uma introdução para as Mitzvot, o Lashlamat Inyanam. E para fazer as coisas perfeito, tem que ter Azrizut, que é a agilidade. O que Lashon Hazeh Amru Chazal, a Gemara fala em Pesachim, Zrizim Magdimim LeMitzvot. O Zrizim, aquele que tem agilidade, é uma introdução para ele poder fazer as Mitzvot direito. Vezeh, agora ele vai explicar o que quer dizer isso, Zrizut, direito. Que Moshe Tzarich, Pikhud Gedolah, do mesmo jeito que se precisa de muita inteligência, muita esperteza, Vashkafar Abba, e muito pensamento, Linatzel Mimokshe Yetzirará, para se salvar dos obstáculos, das armadilhas do Yetzirará, Velimalet minará, e para fugir do mal, Shelo Yishlot Banu, para ele não dominar a gente, Leitarev Maseinu, para se misturar nos nossos atos. Quem Tzarich Pikhud Gedolah, tem que ter muita esperteza, Vashkafah, e pensar bem, Lechoz Bemitzvot, para pegar as mitzvot, Velishot Bahem, e para poder fazer elas, Velotov Denamimenu, e para não deixar elas saírem das nossas mãos. Que Moshe Mesaver, o Mishtadela Yetzirará, do mesmo jeito que o Yetzirará tenta com os jeitos dele, Betarbulotav, com os meios dele, com as. Como? Artimanhas. Certo? Lapilet Adam, para poder fazer a pessoa cair, Bemachmorot Achet, na teia, na rede do pecado. Quem Mishtadeli, Noamenu, do mesmo jeito que o Yetzirará tenta fazer que a pessoa não faça a Siata Mitzvot. O Levdami menu. É os dois. É a pecados e não fazer mitzvot também. Vem e trapé. E se ele ficar, ser fraco, o homem, vem e tatzel. E ele ser preguiçoso. Para saberem, atzlut é preguiça. A preguiça é o antônimo de zrizu, de agilidade, né? Então, se ele não ser ágil, se ele ser fraco, se ele ser preguiçoso, velo e tchazek, ele não se fortificar, lirdof achreia, para correr atrás deles, velitmoch bam. Para apoiar e fazer as mitzvot, Isha'ed Neor Verek Maem Bevadai. Então ele vai ficar sem as mitzvot. Ele tem que correr atrás. Tem que ficar correndo atrás. A gente fala, quem percebe, na Tfilá, no Shmona Esre, Venafshi, Vachrei mitzvot, Techa Tirdof Nafshi. Atrás das mitzvot, meu nefesh vai correr atrás. Não adianta, a pessoa que ela fica, como se fala em português essa palavra, ela espera a mitzvah vir para ela, não vai chegar para ela a mitzvah. O Yetzer Hara não vai deixar chegar para ela. Vocês sabem que a Mishnah fala em Pirkei Avot, uma vez para vocês tiverem, em Pirkei Avot, a Mishnah fala, Hevei Ratz le mitzvah kalah, corra atrás de uma mitzvah fácil, u boreach min averá, e fuja da averá. Pergunta o Reb Chaim Volozhin, por que está escrito correr atrás da mitzvah e fugir da averá? Então ele fala o seguinte, Hashem, quando ele fez o livre-arbítrio da pessoa foi desse jeito. A aveirá corre atrás da gente. Se a gente fica parado, a gente peca. Se a gente não foge da aveirá, a aveirá pega a gente. Do outro lado, a mitzvah não vem atrás da gente. A gente tem que correr atrás da mitzvah. Se a gente não corre atrás da mitzvah, a gente fica parado esperando até a mitzvah vir para a gente, então é melhor sentar, ficar sentado, porque ela não vai vir para a gente. Então fala Mishnah em Pirkei Avot, Evei Ratz le mitzvah kalah. Para você fazer uma mitzvah, tem que correr e pegar a mitzvah. Senão o Yetzer Hara não vai deixar a mitzvah vir para você. E haverá é o contrário. Haverá é que haverá corre atrás da gente, e a gente ficando parado, vamos fazer haverá. Tem que fugir da haverá. Assim fala o Chaim Volozhin. Isso que ele fala aqui. A pessoa que ela vai ficar na dele, não vai correr atrás das mitzvot, ela não vai fazer as mitzvot. Ela fica vazia, porque o Israel não vai deixar. Falo, é muito importante aqui, esse peito que é principalmente sobre preguiça, né? Agilidade e preguiça. E é muito atual para nós todos, cada um no seu nível, né? Claro. Vetire, e veja, que teve Adam kavedmot. A natureza da pessoa é pesada. Kaved é pesada, quer dizer, é preguiçosa. Que a friut, a homriut, a pessoa foi feita de terra, certo? Então, isso é o lação dele. A friut é de afar, né? A homriut do material dele, gás. Isso que nós somos feitos de terra, o nosso corpo é feito de material, é pesado. Alken, por isso, lo yachpots adam betorach umlacha. Fala o Mestrat Sharim, a pessoa não quer com esforço de trabalho. Isso é em geral, todo mundo não gosta de trabalhar. Não gosta de se esforçar no trabalho, em qualquer trabalho que seja, certo? Ela prefere descansar. Isso que é a natureza da pessoa, como ela vem de material da terra.
Nas outras vezes nós vimos que não era correto trabalhar muito.
Não, aqui ele não fala sobre trabalhar de dinheiro. Ele fala que, em geral, a pessoa... Bom dia. Opa, tem aqui o Mestrat Sharim. Tem um no Betacnet, eu vi. Ótimo. Brincadeira? Como? A tendência da pessoa, Sharim, tudo em geral, é que ela não gosta, ela prefere ficar em casa, descansando, numa boa. Essa é a tendência da pessoa. De se esforçar, ela não gosta. Vamos ver. Ele não fala de dinheiro agora, em tudo, em geral, ele está falando agora. O Misherotze Liskot Lavodat Abore, aquele que quer ter o mérito e Liskot na Avodat de Hashem, e Barach Tzarich Sheid Gaber Atzmo, ele tem que se fortalecer negativo contra a natureza dele Atzmo Vid Gaber Veistares. E tem que ser forte e ágil. Sheimu Meniach Atzmo, se ele se deixa Biak Veiduto nas mãos do peso dele, isso que ele é pesado, Vadayu Sheloi Atzliach. É claro que ele não vai ter Atzlacha. Veu Ma Shamar Atana, começo do Perek Vav. Veu Ma Shamar Atana, a Mishnah, porque a avó está falando, Revei Ez Kanamer, seja forte como um leopardo, acho que fala, Vekal Kanesher, Rats Katzvi, Katzvi é um veado, né? Então, corra como um veado, Vegibor Kari. E forte como um leão. Lassot retona bicha shebashamayim. A Mishnah quer falar isso. A pessoa, se ela quer fazer direito as coisas na Avodat Hashem, ela tem que ser muito forte, tem que colocar a preguiça de lado. V'chen manu chachamim zal. A Gemara fala em brachot, bedvarim atzrichim chizuk. As coisas têm que ter chizuk, Torah e masim tovim. É Torah e masim tovim, tem que ter o tempo todo chizuk, quer dizer, se fortalecer. O mikram alehu, é um pasuk em Yoshua, chazak vemat. Fala o Mestrat Sharim que chizuk gadol tzarich le misherotze lichpot ateva elofcho. Isso é, olha, pelos farim de Mussar, que eu já vi na minha vida, a coisa mais difícil que tem é a pessoa lutar contra a natureza dela. O Rebbe Shlomo Salanter falou que é mais fácil estudar o Shas inteiro do que quebrar uma midá dele que ele tem. A pessoa que é preguiçosa, por exemplo, para ela quebrar essa preguiça e ficar sendo ágil, é mais difícil que estudar o Shas inteiro. Qualquer midá que a pessoa tem na natureza dela, quebrar essa midá, é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Tem uma história famosa, acho que é o Sábado de Novardo, que eu falei para você semana passada, foi com ele essa história. Quando ele era... se não me engano, era com ele. Quando ele era Bahur, então ele era... Bom, ele já era muito santo, muito sempre trabalhava para melhorar. Então, ele uma vez chegou um tzadik na cidade, e pessoas foram para esse tzadik pedir brachá. Um pedir brachá para Parnassá, outro para Refuá. Ele também, quando era Bakura, ele foi lá pedir uma brachá. Então, um amigo dele falou para ele, o que você precisava brachá? Parnassá, está na Yeshiva, está com saúde, pedi brachá. Shidur, você pediu? Então, ele falou, não. Eu pedi uma brachá para mim poder ter a tzlachá em quebrar as minhas midot. Isso que foi a brachá que ele pediu para o tzadik, certo? Ele não estava preocupado com gashmias e cinco rochmias. E dizem que o tzadik falou para ele, olha, quebrar a tua mão vai ser mais fácil que quebrar as tuas midot. Ele falou. Mas o que quer dizer? É muito difícil mesmo a pessoa quebrar completamente as midot. Mas isso tem níveis, certo? Dá para melhorar as midot. Isso que ele fala aqui, que a pessoa é preguiçosa pela natureza dela. Não adianta. E a pessoa tem que tentar vencer essa preguiça. Isso tem que ser chizuk gadol. Ele tem que tem que ter muito riso para a pessoa poder dominar a natureza dele e virar ao contrário. Vinei Shlomo, Shanam od Bazarato Alze. Shlomo Amelha, para vocês saberem, e Mishle, quem conhece Mishle, como se fala Mishle em português? Tem uma palavra? Kohelet é... Ah, provérbios? Ah, tá certo. Então, ele falou lá muito sobre preguiça. Tem vários psukim lá em Mishle sobre preguiça da pessoa, que a pessoa é preguiçosa. Então, isso ele fala. Shlomo Amelech Shanam od. Algumas vezes ele repetiu lá nas advertências dele sobre isso. Birotô etroa atzalá. Quando ele viu o mal atzlá, praia atzlut, é preguiça. Vai ser da gadol. E o prejuízo disso. Alim shach mimena. Vamar. E ele falou. Ma'at shnot. Ma'at numot shenot. Desculpa. Pouco dormir, pouco sono. Pouco, também, numot é sono. O bak malech reishcha. Se você dormir pouco e você descansar pouco, você vai chegar lá. Falou Shlomo HaMelech. Que hinei ha'atzel. Fala o Matzilat HaSharim, o preguiçoso. Ele não faz nada de mal, quer dizer, de positivo. Não fez nada de errado. Ele só não fez... Ele é preguiçoso, mas não faz, ele não faz um pecado positivamente. Mesmo assim, ele traz o mal para ele, não fazendo nada. Vamar, e Shlomo HaMelech falou também, lá em Mishlei, gam mitrape bemlachto, aquele que se enfraquece no trabalho dele, achul bal mashchit. A verdade é que vocês, todos aqui que trabalham, sabem que, na verdade, não só em Torá é assim, né? A preguiça é inimiga de tudo no trabalho também. O menino, não só na yeshiva que a preguiça atrapalha, como na escola também, na faculdade também. O cara que é preguiçoso, ele não consegue nada, ele não vai chegar para nada. Não adianta, tu fala para os bahurim sempre, né? Não só na yeshiva, Torá é impossível com preguiça, mas em tudo na vida. A pessoa que é preguiçosa, ela gosta de calma, gosta de... Como falamos uma vez aqui, alguém falou para mim uma vez que ele trabalha o dia... Um jovem falou isso para mim. Está trabalhando? Ele trabalha o dia inteiro para poder chegar à noite e sentar na televisão e ver um filme. Isso que é o auge dele. Sentar na televisão e ver um filme. Ele não está com nada, essa pessoa. Ele gosta, isso que é para ele o auge, né? Isso não vai chegar para nada. Não adianta. E isso que o Shlomo HaMelech fala. Olha o passo de Shlomo HaMelech. Gam mitrape bimlachto. Aquele que ele se enfraquece no trabalho dele, ele é mais fraco. Ahul bal mashchit. Ele é irmão daquele que faz coisas erradas. Por quê? Porque é a mesma coisa. Mesmo que ele está fazendo coisa errada, ele vai chegar a fazer coisa errada. Ele não está bem. Que a falpiche, ele explica, é verdade que ele não está fazendo nada de mal positivo, não pense que ele está longe dele. Ele arrivo, o Ben Gilou, ele está perto. Esse cara preguiçoso, que não faz bem as coisas, está com preguiça, ele está perto do cara mal. E ele fala lá, Shlomo HaMelech, mais sobre o mal do preguiçoso, Biur Tziuri. Ele fala lá um exemplo, mais ou menos, uma imaginação. Mashe Yikrev Yivaled Leinenu Yom Yom. Então ele fala, o que pode acontecer com a gente? Então ele fala lá, chama Melech, Asdei Ish Atzel Avarti. Então vamos traduzir literalmente. Eu passei por uma fazenda de uma pessoa preguiçosa, Valkerem Adam Haserlev. E num vinhedo de uma pessoa que também que não tem coração, é preguiçosa. Vinei ala kulokam shanim kasu panav harolim verze anochi ashit libi raiti lakachti musar daim matshnot matnumot vegoime ubak malech lishcha. Fala Shlomo HaMelech no pasuk, assim, ele passou numa, é um exemplo isso, tá? Ele passou numa fazenda de um preguiçoso e ele viu lá a cerca quebrada, a plantação desleixada, se fala assim. Como? Abandonada. E ele chegou à conclusão disso, que ele viu essa situação, que não adianta, não pode ser preguiçoso, tem que ser dormir pouco, descansar pouco e trabalhar bastante. Fala Masilat Yesharim, Dinei Milvat Pshuto Asher Hu Amiti, fora o Pshata Pashut, que é verdade, que Mashmao, Shumashe Kore Elasade Atel Mamash. O Pshata, você sabe, né, em todo o Passu, pessoal, na Torá, no Nevim, no Ktuvim, tem Pshata Pashut, depois tem mais Pshatim. O Pshata Pashut é que ele viu mesmo uma fazenda, e é verdade, fala o Sashima. Aquele que tem uma fazenda e ele é preguiçoso, está tudo abandonado na fazenda. Mas também, fala o Mitrash Sharim, Hinei da Shubo Chachamim Zal Midrash Nae. Os Chachamim falaram um Midrash bom sobre isso. Zere Shonam. Hinei Ala Kulokim Shonim, Shemevakesh Pirush El Parashah Venomotze. Ele quer falar sobre o Melech, o cara que é preguiçoso, ele quer depois aprender alguma coisa, ele não vai entender. Ele não vai entender, porque ele não estudou, ele era preguiçoso. Kasupanav, pitoch shelo amal bahem. E como ele não entendeu, o Yoshev, o metame tatahor, o metaele tatame. No fim ele vai falar alahá errada. Como ele não sabe alahá direito, vai falar que é tamé uma coisa que é tahor e vice-versa. O poret gidran shetamidei chachamim. Vai falar errado, coisas erradas. Man sheshelze, ansho shelze. Qual que é o castigo disso? Shlomo Piresh. Shlomo Melech fala em outro lugar, o poret geder ishachenu nachash. Uma pessoa, para vocês saberem, é muito chamur isso. Uma pessoa que ela posseca alahá errada, faz uma alahá errada. Não que ela faz para si mesma, ela fala para o outro. É muito chamur, é uma coisa muito, muito forte. Então, essa pessoa, que ela começou só a ser preguiçosa, o fim dela é muito forte, porque ela não vai estudar direito, não vai saber alahá direito, vai pensar que sabe, e tudo pela preguiça, e vai fazer coisas erradas. V'hainu, kirat atzer ena vab batachat. O mal do preguiçoso não vem junto. Não é tudo de uma vez. Ela matma, veloshe yedav argishba. Sem ele perceber, ele vai caindo nessa armadilha, porque ele é preguiçoso. Que nem Runim Shach Mera'a Edra. Ele é puxado de um mal para o outro. Até que ele vai perceber que ele está afundado, está voa no mal. E nem Bitchilá Enoelá Machsora Torah. No começo, como começou isso? Só foi que faltou o esforço. Achei Ayara, o Ilô. Que faltava, porque ele precisava ter. O Mizenim Shach Shelo Yilmod Betorah. Através disso foi que ele não estudou Torah, Cholatzorech, quanto precisava. Como ele estudou bastante, quando ele vai querer estudar depois, vai faltar o entendimento, porque ele não estudou bastante. E se, fosse só isso, já é bastante. Então ele fala assim, se uma pessoa, se ela entender, tá bom, olha, não estudei, eu era preguiçoso, agora... O que eu posso fazer? Acabou. E ela saberia que não, eu não sei nada e pronto. Daí também já é mal, que ela não sabe nada. Mas o problema é que a pessoa, ela sim quer entender. Então ela entende do jeito dela, completamente errado, porque ela não teve a base, certo? Então ela vai entender errado. Ela vai falar coisas erradas da Torá. Às vezes eu encontro isso, para vocês saberem. Pessoas que elas não estudaram quando o Bahur, e elas não têm entendimento certo da Torá, e elas pensam que elas mesmo assim podem... Então elas fazem perguntas, tudo bem, fazer perguntas pode, né? Mas querendo entender, querendo a resposta. Até que eles fazem perguntas e não querem. Elas não, elas entendem, elas não conseguem entender e pronto, acabou. Por quê? Porque elas não estudaram, faltou base para elas. Certo? Se elas tivessem base, elas entenderiam sim. É coitado. O ele vai falar, o coitado dele não é que... É coitado que ele não entende e ele pensa que ele entende. Esse que é o coitado, ele vai falar isso mais frente, certo? Viashchita emet, viashcheu, ele vai estragar a verdade, viashcheu, viavor ela takanot. Ele vai transgredir, takanot, vifrot, tagdarim, sofoca aliá. No fim vai ser mal dele, que é o mishpat, kol poretz geder. Amra Shlomo, falou Shlomo, ve'achze anochi, ashit libi. Eu vi esse preguiçoso, onde que ele chegou, izbonante ala davar hazeh. Eu comecei a pensar, ve'aiti godel ara shebo. Eu vi o mal dessa preguiça, sheu que eres quer dizer um veneno, ha'olechu mitpashet ma'at ma'at. O veneno, ele vai sair no corpo, se... Matma vem pulatô niqueret adamita. Só quando ele morre, depois vão ver. Mas eu mato not o bate malach oshchai. Acho que eu falei para vocês uma vez, quando a Torá, isso é muito importante para Bahurim especialmente, mas também para todo mundo. Quando a Torá ela caracteriza quem é Esav, quem é Yaakov, a Torá não fala nada de. A Torá fala que Esav era uma pessoa ishsadeh. O Rashi fala, o Tosfot fala em Babakama, na frente, que é uma pessoa que gostava de menuchá, uma pessoa que gostava, preguiçosa, em outras palavras. Isso que era Esav. Yaakov Avinu era uma pessoa, Ishtam Yoshev Halim, fala o Targum, Tova Ulpena, ele queria estudar, queria mais. Essa foi a diferença entre Esav e Yaakov. Não tinha outra diferença. E fala a Torá, onde que Esav chegou, onde que Yaakov chegou. Foi por isso, assim falam todos os Balei Mussar. Começaram juntos, no zero, mas o Esav, com a preguiça que ele teve, não chegou em nenhum lugar. Ele gostava de menuhá. Como fala menuhá em português?
Descanso.
Gostava de descanso. Não gostava de trabalhar difícil. Isso era Esav. Yaakov, ele gostava, não mais, queria crescer mais e mais e mais. E assim foi a diferença. E assim Yaakov Avinu chegou onde que ele chegou. E Esav chegou onde que ele chegou mesmo. Certo, Esav? Isso que ele fala aqui, que Shlomo Melech falou. Shlomo Melech falou que ele observou o preguiçoso, e ele viu como é mal, onde que pode chegar o preguiçoso. Então, por isso, ele falou que a conclusão dele é dormir pouco, descansar pouco e trabalhar bastante. Veinei anach noroim. Fala o Mestrat Shalim, isso também é muito, muito importante. Veinei, com os nossos olhos, a gente vê kama vekama pamim. Algumas vezes, muitas vezes, uma pessoa humilde, ele já está convicto que ele tem que fazer isso. Ele sabe que o dever dele é esse. Ele está convicto. Ele sabe que ele está convicto que é bom para ele um shiur todo dia, por exemplo. Tá? Um exemplo pega agora. É bom para ele rezar no Betacnese todo dia, por exemplo. Ele já está convicto que é bom. O Mashekhoba alav mitzat boro, que ele precisa fazer por Akadosh Baruch Hu. Va'afa pequeni anicheio. Mesmo assim ele não vai fazer isso. Por quê? Se ele está convicto que isso é bom para ele, certo? Por que não vai fazer isso? Fala o Mesilat Yesharim. Lome chisaron akarat achová. Aí não falta... não falta para ele sabedoria que ele sabe que ele precisa fazer isso. Velo leshum tam acher, não um outro motivo. Ela mipnei shekveidut afla. O lashon dele é tão... Eu não sei se estou falando certo, né? Mas o peso da preguiça mitgaberet alav. Ah, não, tudo bem. Sabe, é melhor aqui ficar em casa, descansando, não sei o que lá. Isso, essa preguiça, esse etrará de preguiça que a pessoa tem por natureza dela, faz com que ela fale, não, eu vou rezar em casa também, eu não vou no shiur, eu vou olhar no livro em casa. Vareio omer, então ele fala, ah, isso é muito, muito interessante, vareio omer, o chel kima, o ishan kima, o kashe alai tzet mi betim. Ele fala assim, ah, eu vou comer um pouquinho, eu vou dormir um pouquinho, eu vou descansar. Ou ele vai falar assim, ah, é difícil para mim sair, é perigoso. Ele vai inventar um monte de desculpas para ele, para a preguiça dele prevalecer. Vashatati, ele traz, esse é um, também agora atrás, vashatati et kitonti e chechal vashena. Ah, eu já me tirei, já tirei a minha camisa, me vesti de novo para ir no Betacnese. Não, não vale a pena, não vale a pena. Chama azaba olam, ah, está muito calor também. Um monte de desculpas ele vai ter. Hakararaba, ou está muito frio lá fora. Ou akshamim, ou está chovendo. Vechol shar ha'amatlaot. E todos os outros desculpas, vatoanot, ashepia tzalim alemehem. Que os preguiçosos estão cheios disso, de desculpas. O benkach, a Torá munachat, e com o decorrer do tempo, com essas desculpas, a Torá está de lado, vavodam evutelet, e a vodá está largada, vavadam ozevet boró. Isso é muito importante, vai falar depois no fim também. Ah, ele fala no fim, um pouco mais para frente, que a pessoa, quando ela resolve não fazer alguma coisa, ela tem que pensar bem por que ela resolveu isso. Porque é bem capaz que a base dessa resolução é a preguiça. Só que ela não se... A pessoa se engana, como vocês sabem, né? Então a pessoa fala, não, eu não vou no Betacnese por causa disso. Não estou preguiçoso, eu iria, mas é por causa disso que eu não vou, né? Ela está se enganando. Então ele fala, qualquer kula que a pessoa resolve, se a pessoa resolve fazer alguma coisa, não tem que... Não é preguiça. A preguiça fala para não fazer. Se a pessoa resolve, não vou no shiur, não vou no shil, não vou fazer essa mitzvah, para pensar bem por quê. Não se enganar, porque talvez tem preguiça embaixo disso e ela não está percebendo isso, certo? Isso que ele fala, as preguiçosas estão cheias de desculpas, os preguiçosos. Não vale a pena, não sei o que lá. É tudo desculpa para a preguiça dele. Isso que ele fala. É, a gente se conhece, né? A gente se vê nisso, né? Não adianta. Não é nenhum riduz, né? Está bem claro, né? Não tem que... O Benka, e tá bom, vamos supor que passou um mês e cada noite teve uma desculpa para mim no shiur, por exemplo, certo? Tá bom, essa noite era muito calor, essa noite muito frio, essa estava chovendo, essa estava cansada, tá bom, tudo bem, tinha desculpa, mas passou um mês e você não estudou, e você não estudou Torá, né? O que adianta a desculpa, né? O Benka, a Torá munach, a Torá está de lado, vá avodar mevutele, que a avodata Hashem está largada, vá adam ozeret boró, e o homem ele larga boró, o Akadosh Baruch Hu, o macho Shlomo HaMelech Omer, quer dizer, a pessoa com preguiça, ela não vai chegar em nenhum lugar. Vai perguntar para o preguiçoso, porque o preguiçoso vai te falar, não, eu não vou por causa disso, e porque isso, ele vai trazer psukim, vai trazer gemará, ele vai trazer, vai trazer argumentos do cérebro, que todos esses argumentos falam para o preguiçoso, como se fala em português, errado, pelo pensamento errado dele, quer dizer, os argumentos que ele tem, o preguiçoso fala para ele, não vai, não faça isso. Ele não vê que esses tanot, esses motivos, não são porque é mesmo sério esses argumentos. Ela me mekor absoluto, é pela preguiça dele, renovim. A shebiyotá higoveret, como a preguiça, ela é forte na pessoa, matedato, a preguiça faz a pessoa se cegar, você falou, ela panota ele. Mas a pessoa, ela tem essas coisas, na, não adianta, né? Os interesses dele, e isso sai da pessoa cega. Vocês sabem que na parasha dessa semana, pessoal, é muito parecido aqui, a semana tem um enigma, semana passada, né? Que acho que é a maior kushiá que tem nessas parashiot, que não dá para entender. Mas não dá para entender. Tem muita coisa que não dá para entender, né? Nessas parashiot aqui, mas o que mais não dá para entender, eu falei para os Bakurim, é como que os irmãos de Yosef não reconheceram Yosef? Olha, isso é mamash pliatsuma. Tá bom, a Gemara fala que Yosef saiu com 17 anos, não tinha barba, e agora estava com barba, já era, passou 22 anos. Tá bom. Então isso que eles não reconheceram de cara, ele aceita, concordo. Porque tava, a cara mudou um pouquinho. Tá certo. Quanto pode mudar, mas tudo bem, eu concordo, isso eu aceito. Mas depois de tudo que Yosef fez para eles, e tudo. Ele sentou eles sem falar para ele. Ele sentou eles na ordem de idade, fala Urashi. Ele soube quem que é o maior, quem que é o menor. Ele fez um monte de história para trazer Binyamin. Quando trouxe Binyamin, ele colocou, vocês sabem a história, colocou o copo na sacola de Binyamin e falou que quem está com o copo na sacola, no saco dele, vai ficar preso com ele. Acharam no saco de Binyamin. Ele deu para todo mundo um pouco de comida, para Benjamim, ele deu mais comida que para os outros. Tanto que a Gemara fala como que ele fez isso. O pai dele pecou nisso, que diferenciou ele dos irmãos dele, e ele fez o mesmo agora, mesmo no engano, sem falar a Gemara, foi um engano. Pô, mas, olha, estava na cara que ele é Yosef. Depois, todos esses tinha tanta coisa estranha que os irmãos viram com ele, e mesmo assim não chegaram à conclusão que talvez é Yosef. Tá bom, não certeza, mas talvez é Yosef. Mais ainda, vocês se lembram os sonhos? Os sonhos que você sonhou, que os feixes de trigo vai se ajoelhar para ele, as estrelas vão se ajoelhar para ele. Ele contou esses sonhos para os irmãos. Os irmãos ouviram esses sonhos, tá bom. Eles não acreditaram que vai acontecer o sonho. Mas agora que eles chegaram lá no Egito e se ajoelharam para esse rei, tão esquisito essa história. Por que pegaram, tinha milhões de pessoas que foram, tinha uma fome na Europa inteira, naquela, no Oriente Médio inteiro, certo? E todo mundo foi lá pegar comida em Mitzrayim. Todo mundo foi. Bem, esses daqui pegaram. Para onde que pegaram? Para o rei. Que, tudo isso é tão estranho. Seria tão lógico. Pelo menos eu, com minha cabeça pequenininha, eu, claro que eu desconfiaria que talvez, olha, olhando para a cara dele, tanta coisa estranha aqui. Talvez o nosso irmão Yosef. Talvez sim. Eles não desconfiaram. O tempo todo eles desconfiaram tanto que Yosef, quando ele falou, Ani Yosef Achichem, eles ficaram em choque. O quê? Até agora não desconfiaram. Como pode ser uma coisa dessa?
Acho que você levou os irmãos ao pânico. Tudo isso, a pessoa com pânico não consegue raciocinar direito. O reino se olha direto no rosto, se abaixa.
Tá bom, tá certo. Tá certo, mas ainda continua sendo cachê. Eu vi, é uma boa resposta. Mas ainda continua sendo cachê. O Rav Nevenzahl, é um rabino lá em Yerushalayim, ele faz essa pergunta. Ele traz, eu não sei agora falar de cor tudo para você, ele traz um monte de provas. Como estava na cara que isso era Yosef. E tudo que ele fez foi estranho. E eles, quando acharam, imagina só, quando acharam o copo no saco de Benjamim, né? Em vez de chegarem, a reação deles ser, que esquisito, bem no saco de Benjamim, veio o copo, eles falaram, Benjamim, você roubou, o que você fez? Eles, a reação deles sempre foi diferente que devia, que a lógica diria. Então, fala o Rav Nevenzahl, que a resposta é um pouco diferente do que você falou. A resposta é, quando a pessoa... Isso é muito uma mensagem forte para nós. Quando a gente tem um conceito claro, nos convicto de uma coisa, mesmo que nós estamos enganados, certo? Mas tudo depois a gente pensa nesse caminho. Pode estar aberto, diferente, a gente não vai enxergar, a gente fica cego. Uma pessoa que tem um conceito, o conceito está assim, ela pode ver depois coisas abertamente contra o conceito dela, ela não vai enxergar. Ela vai enxergar diferente, porque ela está cega. Agora fala um lugar, a pessoa que falou uma coisa, eu vejo também às vezes entre pessoas adultas também. Se ela fala uma coisa e outra quer convencer ela, é difícil de convencer, porque ela já falou a dela. Ela se cega, ela está cega, porque ela já falou a dela, não fica bem, é vergonha, mudar, certo? Uma vez tinha um rabino em Israel, que ele, 20 anos, não interessa em que agora, certo? Ele tinha uma shita, uma shkafá. E depois, em relação a alguma coisa, tá? Depois de 20 anos, ele mudou. Então, veio alguém para ele e falou, mas Rabino, como é isso? 20 anos, o senhor achava diferente, agora o senhor mudou? Então, ele falou, ok, eu sou um animal que não posso mudar de ideia? É verdade, 20 anos eu pensei assim, hoje eu cheguei à conclusão que não é isso, certo? Porque a pessoa, para mudar, é difícil. A pessoa tem essa... que no minuto, agora tudo eles enxergaram diferente, eles estavam cegos. Pode tudo mostrar nesse caminho que Yosef é Yosef, eles não vão enxergar, porque a convicção deles de antes puxava para o outro lado. Isso é incrível. É para nós uma mensagem, né, que a gente tem que saber que às vezes acontece isso. A gente se engana. Somos seres humanos, podemos se enganar. Então nós temos sempre que ficar verificando, talvez estou enganado, porque a gente, não verificando, vamos sempre para esse lado, e tudo que a gente vai ver, vamos enxergar com o nosso conceito, né? E é errado. É a mesma coisa aqui, o Sefer Shaarim fala, que a pessoa que ela está preguiçosa, a preguiça domina ela. Então ela vai enxergar tudo desse jeito. Não, eu não vou lá por causa disso, eu não vou fazer isso por causa disso. E a verdade é uma verdade, é a preguiça dominando nele. Só que ele não percebe, ele está enganado, ele pensa que é não. Ele pensa que está sendo objetivo quando ele não vai fazer isso, e no fim não está sendo objetivo. A preguiça está dominando ele. Isso fala o Mosilat Yesharim. É muito importante. Não, eles venderam ele, certo? Eles queriam matar no começo e depois venderam. Não tem que não eles acharam que ele tinha morrido, não.
Alguém de vocês tem um cartipo que tem constante na caçamba?
Eu.
Vamos
tirar a caçamba
e o cartão. O que é caçamba? Muito bem. Ele não vê que esses argumentos, ele não está enxergando isso, que não é, ele não está sendo objetivo. Esses argumentos que ele está falando, a verdade é, vem de preguiça. Como isso domina ele, como falamos. E ele não vai escutar os chachamim. Por quê? Porque não, ele entende melhor. Ele acha que ele não tem que fazer isso. Ele tem argumentos dele. Shlomo tzavach. Shlomo amelech, ele gritou, vomer, tzoveach, vomer. Chacham atzal beinav, mishivah meshiveitam. O chacham, que é preguiçoso beinav, mishivah meshiveitam. Quer dizer, a pessoa que é preguiçosa, ela se sustenta chacham. Não, ela entende melhor. Ela acha que ela não tem que fazer isso. Certo? Então ela se acha chacham também. Não só que ela é preguiçosa, ela se acha chacham também. Que a atzalah enena manachat lo, sheye afilu chash livrei amochichim oto. Se uma pessoa, um rabino, vai falar para ele, não, por que você não vai no shiur? Por que você não vai estudar a Torá? Por que você não vai? Ele vai falar, não, eu acho melhor para mim, não assim. Ele acha que ele entende melhor que o rabino também. Ele vai achar todo mundo enganado, v'shotim, v'hu levado chacham. E ele é o chacham. O Reb Chaim Shmulevitz, ele fala uma palavra muito boa, me lembro. Esse passuk em Mishlei, como eu falei para vocês, em Mishlei tem muitos psukim de preguiça para vocês saberem, muita coisa. Esse passuk aqui, Chacham Atzel Beinav, Mishivah Meshivei Tam, é o último passuk de Shlomo HaMelech sobre preguiça. Falou Reb Chaim Shmulevitz, por quê? Porque uma pessoa que ela já chegou lá, que pela preguiça dela ela se acha muito Chacham, já não adianta mais falar com ele. Shlomo HaMelech achou pronto, acabou. Por quê? Porque ela se acha Chacham já. Então não vai ouvir nada que você vai falar para ela. No minuto que ela se acha chacham, Shlomo HaMelech não tem mais o que falar para ele mais. Ele não vai ouvir o que Shlomo HaMelech fala. Então esse é o último passo. O último passo fala em Mishlei que a pessoa que é preguiçosa, ela chega pela preguiça dela se achar mais chacham ainda, porque ela tem os argumentos dela. E isso daí é o fim da picada, certo, pessoal? Que até que a pessoa ouve o que os outros falam para ela, ainda dá para melhorar, né? A pessoa que já se acha mais chacham do que as outras, não, eu entendo melhor, eu acho melhor eu não fazer isso, então não tenho o que falar com ele. Acabou. É caso perdido. Vehinei teida, que zeklal gadol, isso que eu falei para vocês antes, zeklal gadol é uma regra geral, menuse bemlechet aprishut, que está bem claro isso, shekol kula tzricha abdika, toda kula, quer dizer, sempre quando vocês resolvem na vida de vocês em relação a avodat Hashem, tá certo? Não, eu não vou para o shiur, não vou para lá, não vou para cá, tzricha abdika, tem que verificar bem por que você resolveu isso. Que a falpiche rolaliot yesharav nechoká. Pode ser que você tenha objetivo. Pode ser que você tenha razão, que não é bom para você ir. Omnam, fala o Mesilat Yesharim, omnam, karov adavar, shetie metzot haetzer. Mas é mais provável que isso que você resolveu não fazer é o Eitzah, o conselho de Yetzirará, o Miramotá, o jeito dele como ele te engana. A quem tzarich lidok achrea, tem que verificar bem, b'chakirot udrishot rabot, bem. E depois que você verificou, você se provou, titdak, se você vê que não, você está resolvendo não fazer por um motivo sério, bom, tudo bem, aí está certo, não faça. Klaloshel davar, resume o Mesilat Yesharim, chizuk gadol tzarich adam, muita força tem que ter o homem, se fortificar, o leitgaber, e se governar, bezrizut, em relação às drizut, agilidade, lasot a mitzvot, bashlichom yalav. Para fazer as mitzvot, bashlichom yalav, kovet atzala, jogar dele o peso da preguiça, a makevet aliador, que atrapalha ele, que não deixa ele. Vetire, fala uma sirat e sharim, você vai ver, shamalachim nishtabchu bemidat atovazot. Os anjos foram elogiados com essa midade, agilidade. Shenemar bahem gibore koach, oset varo, lishmua bukol dvaro, vomer, bachayot, ratzo vishov, kumaria bezek. Os anjos, eles correm rápido. Bene Adam, o Adam, falou malach. O homem é homem e não anjo. Então não dá para cobrar que o homem seja como um anjo. Alken ir shalo shiagi alegvurato shela malach. Ele não pode chegar à força do malach. Interessante, em cima ele falou, Mosirat Echarim, que o homem, a alma do homem é maior que a alma do anjo. Assim ele falou em cima. Não é contradição isso. A alma do homem é verdade que é maior que a alma do anjo. Mas o homem tem o corpo. O homem tem o corpo, tem Eitzirará, que não deixa, entende? O anjo não tem esse corpo. O anjo é só alma, né? É só Zrizut. A gente tem essa preguiça que tem no corpo. Isso que ele fala, Mosirat Echarim. Então você não pode se comparar com o anjo. Ah, porém, Badai, Shekomashi Uchal Eitkarev. Tudo que ele pode lhe carer, madrigatoi lá, que ele pode se aproximar, Raui Sheit Karev. É bom que ele se aproxima. David Amere, Hayam Shabeach, Al-Kherkov, Omer, Hashti Veloit Mamati, Vishmol Mitzvotecha. Vocês sabem, terminando aqui, eu quero falar para vocês que eu, como uma pessoa que vim do mundo da Torá, certo? Né? De Israel, como eu era em Israel há muitos anos, e vim para o Brasil, eu noto nesse ponto uma diferença muito grande entre o Ben Torá que eu falo, pessoal, é o Ben Torá sério, certo? Aquela que estuda mesmo sério, e aqueles que trabalham. Aqueles que estudam sério, como Sari e Gmará, eles não perdem um minuto de tempo. A Torá mesmo, com preguiça, não vai junto, não adianta. Então, eles, quando eles têm tempo, se conta uma história, que uma vez o Rebbe do Hatam Sofer, se eu não me engano, o Aflá, ele chamava Aflá, ele estava andando na rua, ele viu num terraço dois goim jogando xadrez. Se eu não me engano, foi assim. E ele falou para o aluno dele, ai, tem tanta inveja desses dois homens. Onde que eles pegam tanto tempo para brincar xadrez? Eu não tenho tempo. Eu estou tão ocupado e eles têm tempo para ficar jogando xadrez. Aqueles que estão no mundo de Torá não perdem um minuto de tempo. Não adianta, não tem história. Se precisa, precisa. Precisa jogar futebol, precisa fazer esporte, faz. Mas ficar parado sem esse negócio de descanso, ficar numa cadeira de descanso, assim, não existe isso no mundo de Torá. Aqui no Brasil, eu cheguei aqui no Brasil, eu vi uma, nesse ponto, eu tô falando, uma diferença enorme. Aqui, o brasileiro, o Bichlau, talvez é mais que os outros, não sei, né? Mas esse domingo, esses feriados, não sei o que lá, né? A pessoa gosta de descanso. E tem muito tempo de sobra que eu acho que os Yehudim, eles poderiam pegar esse tempo que, uma vez um tzadik falou, já viram uma vez uma pessoa pegar dinheiro e rasgar? Seja milionário, vai pegar R$500 e rasgar, já viu uma vez isso? Não. Então, acho que fala time is money, se fala, certo? Time is money. Então, pegam horas e horas e horas e se rasga com esse descanso, né? Eu acho que os Yehudim aqui no Brasil poderiam aproveitar muito esses feriados e domingos que tem aqui, para o contrário. Tem tempo para descansar também, mas também para shiurim, para estudar a Torá, porque tem tempo, certo? Aqui no Brasil eu vejo muito esse lado que muito tempo é perdido com esse descanso, entre aspas. Então, quero ler a orelha de vocês, tá certo? Tá bom. Boa semana, pessoal.